bom dia a toda a equipa da Rádio Soberania e ouvintes. Um ótimo fim de semana. Passamos aos nossos comentários sobre guerra no leste europeu, Águeda, Portugal e mundo. Guerra no leste europeu. Já depois de prepararmos os nossos comentários, verificamos que no primeiro aniversário da guerra entre a Federação Russa e a Ucrânia, na Praça Vermelha da Rússia, em Moscou, fez ontem uma grande festa. Crianças animadas. Parecia o Euro Disney. Parecia, em Lisboa, as festas do Campo Grande, com baloiços, carroceis, muita alegria e muita festança. Que horror. É pena. O mundo não está bem. Esta situação e estas decisões só podem ser dirigidas de pessoas que não estão bem na sua cabeça. Nem gerente que não existe a mínima razão para se cantarem os parabéns a você. Antes, pelo contrário. Razões e muitas para reflexão, ponderação e pesar pelo elevadíssimo número de mortos e destruição de património nesta guerra. Tudo arrasado. Sabe lá quando será possível erguer de novo. Vidas e bens destruídos por bombas e outros equipamentos militares horrorosos. O chefe Putin, como grande ditador, inflexível e irrestível, quer suspender o acordo assinado há cerca de 10 anos com o presidente dos Estados Unidos, Obama, sobre guerra nuclear. Na altura, nós próprios consideramos um passo gigante com vista à humanização dos povos e países líderes do mundo. Hoje, nós e vós somos obrigados a recolher-nos silenciosamente e respeitosamente pela incerteza que estamos a viver. É doloroso. E se olharmos para os vindouros, ficamos muito pesarosos e preocupados com o seu futuro. Se não param por qualquer meio este senhor Putin, ninguém imaginará o mundo de amanhã. Como um bom ditador, num regime comunista, discursou por longo tempo. Fez-nos lembrar Fidel Castro, com os seus discursos de 6 e 7 horas de interruptas. Já se começam a ouvir entre historiadores o ditado popular. Hitler, comparado com Putin, seria cobra mansa. Até porque este senhor Putin afirma e reconfirma que é impossível alguém derrotar militarmente a Rússia. Altos dirigentes ocidentais visitam a Ucrânia clandestinamente, oferecem meio de defesa. Será que ajuda algo este povo martirizado? Temos dúvidas. A solidariedade não pode ser palavra vã. E nunca exclusivamente com palavras. Os ucranianos precisam de meios militares e poderosos para defender os invasores russos e do exército mercenário Wagner. Estes, por sua vez, gente de guerra, cujo objetivo é sugar o sangue ao povo anónimo ucraniano, e parece também já atacam alguns russos. Ou, no mínimo, contestam-nos. Foi que arranjou o seu Putin. No entanto, este negócio será altamente vantajoso, na medida em que existe mais gente a formar mercenários em concorrência com a Wagner. Nada de bom surgirá absolutamente. Os chineses estão fortes. Mas por dentro, dizem que hoje apresentarão um plano de paz para a região. Será credível ou não? Estamos muito expectantes. Mas a China será um aliado da Rússia com características muito próprias. Sinceramente, se este assunto não resultar em pleno, então teremos guerra até não sabemos quando. Por Águeda, concordamos que datas onde o povo anónimo se pode sentir feliz e com familiares a participarem ativamente, devem ser sempre comemoradas. A pequenada da nossa cidade, e eram muitos, apresentaram diversas fantasias de carnaval que acrescentaram cor e alegria na cidade. Criticou-se o limite das zonas de desfile, mas também não se pode parar ou limitar os locais onde o desfile paralisa o trânsito. O que vimos para a Águeda e para as nossas crianças pareceu-nos apropriado. Alegria e felicidade de todos. Desfilaram ordenadamente perante famílias e população. Claro, nestas coisas existem sempre custos, para sermos elevados. Mas é dinheiro bem gasto. Continua a manter as crianças felizes e participativas. Saúde na região. Águeda e Aveiro, no seu conjunto, pertencem à Unidade Hospitalar de Baixo Voo. Nas estatísticas do ano 2022, foram assistidas quase 180 mil pessoas, o que dá uma média diária de 500 pessoas. é muita gente. Alguém terá de dizer à população necessidade de médicos e outros operacionais de saúde. É verdade que no pós-pandemia, que ainda não passou, os doentes estão em números muito mais elevados e correm mais riscos. As pessoas de serviço de saúde serão menos, logo contas atravessadas e desacertadas. Ponderação, amigos e governantes. Explicação simples e explícita precisam-se imediatamente para este povo sacrificado. Portugal. Relatório intendente de abusos e violações sexuais na Igreja Católica. Antes de mais, e respeitando princípios pessoais, a nossa solidariedade com todos os sacerdotes e outros elementos da Igreja Católica que se comportaram com dignidade e respeito, nunca tendo praticado os atos anunciados. Naturalmente serão a ser vítimas de um mundo bárbaro, que a maior parte das vezes confunde os factos com os meios. Existem exceções e muitas, felizmente. Há que louvar todos os que estão fora destes crimes horrorosos. Mas, passados poucos dias e naturalmente meditando, existem alguns momentos da Igreja que contestam o relatório e diz tudo distinto. O mesmo deveria ser o caixote de lixo. Lamentamos os membros da Comissão, é gente idónea e com vida feita a diversos níveis. Não podem ser desconsiderados e penalizados por pessoas que representam os anunciadores. É péssimo. Assumir é o mínimo que se pode fazer. Depois, e pelo que se vê na comunicação social, aqui, ali e acolá, surgem situações menos favoráveis que deixam o cidadão anónimo descrente e vacilante sobre a compostura. Vivemos. Um padre aparece morto a cerca de 500 km do local onde existia os ministérios da fé. Porquê? Dúvidas ficarão para sempre. Salvo se algum abusado prove e comprove violência por tal personalidade. Um padre do Funchal, acreditamos que arrependido, deseja assumir as suas responsabilidades. Faz tudo para se entregar às autoridades, confessar os seus crimes e ser responsabilizado por tal. Anda de bandas para bolandas, inclusivamente Procuradora-Geral da República. E mandam-no embora porque não tem autonomia ou autoridade para a detenção. Inclusivamente, mandam-no em liberdade total. Grande surpresa. Finalmente, e abreviando, depois de pedido perdão e desculpa pelas entidades máximas, que em nossa opinião pessoal foram de alguma hipocrisia, sentimos. Primeiro, a Igreja Católica não aceita de maneira nenhuma uma mudança das leis celibatárias. Segundo, a Igreja Católica não quer indemnizar as vítimas nem suportar os custos com tratamentos psíquicos e psiquiátricos das vítimas. Terceiro, outras regiões não investigadas não tomaram partido nem posição sobre o caso, porque na realidade também terão os seus casos. Claro, acreditamos num mundo controverso, onde uma guerra visível e desanimadora, uma pandemia dolorosa, sismos e tremores de terra ao mesmo tempo, pode mobilizar tudo e todos, mas assim nunca conseguirão arrumar a casa. Juros bancários. Está anunciada a melhoria. Não era sem tempo. As próprias entidades do Banco de Portugal aconselhavam estas decisões. Mas atenção, mais uma vez não se deve entrar em facilitismo. E há que fazer as contas todinhas e verificar os prazos e retenções fiscais da banca, porque as margens de intermediação bancária são elevadas e o que recebem dos financiados e pagam aos depositantes dão margens elevadíssimas, partindo à época resultados exorbitantes. Lembrando que a inflação preza a cada momento. E muita gente precisa dos seus juros para enfrentar os custos. Ministro Medina, se qualquer ministro não pode desenvolver as suas atividades governamentais sob suspeita, o poder do ministro de Finanças? Responsabilidades máximas pelos bens judiciários do país. Por favor, assumam honorabilidade e peçam suspensão temporária de funções até puramente a verdade. E que os investigadores trabalhem dia e noite para apresentar provas condenatórias ou não, e tudo ficar devidamente esclarecido. Não deixem andar o primeiro responsável da nossa governação, ao vez dará, e suspeitos, sou pena de tudo não passar de um grande embuste. Mundo. Sismos na Turquia e Síria. Repetições de abalos continuam. A mãe natureza está muito zangada com os homens. Aqui, ali e acolá, manda-se as abertas. É verdade. Novos sismos na região e com gravidade. Mais vítimas, sim, mas com menor dimensão. pela única razão de que a gente deixar uma região, verguemos-nos perante esta desgraça descontrolada e nos viemos aos socorristas, todo mundo que arriscando a próxima vida disseram presente, ajudando a salvar um número interminável de pessoas humanas. Ficamos estupefactos pela informação de que muitas pessoas tentaram raptar o bebé que nasceu preso ao cordão umbilical da mãe já falecida. Felizmente, a família de sangue fez a adoção da criança. E nós daqui, da cidade do mundo, desejamos muito que esta criança viva feliz, nada lhe falte, e que no futuro seja uma cientista de fenómenos sísmicos. Era ótimo. Por hoje é tudo. Desejamos um bom fim de semana e até à próxima terça-feira.